A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino. A educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha aqui em mais uma edição do programa UFPA Ensino. Hoje vamos falar sobre a alfabetização no contexto amazônico. O dia 8 de setembro é celebrado pelas Nações Unidas como Dia Mundial da Alfabetização. Além de um direito humano, a alfabetização proporciona às pessoas a possibilidade de ser, de estar e de experimentar o mundo de um modo diferente, influenciando sua participação social e política. Apesar de todas essas contribuições para o desenvolvimento, há desafios que precisam ser superados, além de reafirmar a importância e efetivar a promoção da alfabetização. Na Amazônia, a diversidade social, econômica e cultural gera diferentes demandas no contexto das práticas alfabetizadoras e para refletir sobre as particularidades, os desafios e a importância da alfabetização no contexto amazônico, hoje a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Web UFPA a professora adjunta do Instituto de Educação Matemática Científica Uiense aqui da UFPA, fundadora do Laboratório Sertão das Águas e coordenadora do Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita Flor do Grão-Pará, a professora doutora Elizabeth Orofino. Muito obrigada, professora. Bem-vinda mais uma vez à Rádio Web.
É um prazer enorme estar aqui hoje para falar especificamente do tema alfabetização no contexto amazônico, né? Diante dos grandes desafios que o atual ano nos traz com o Plano Nacional de Alfabetização.
Tá certo. Também recebemos aqui no estúdio a professora Selma. Bem-vinda à Rádio Web. Obrigada pela sua presença.
Bom dia. Eu agradeço convite feito. Acho que é extremamente importante essa discussão. O Instituto de Ciências da Educação, do qual eu faço parte, é um instituto que trabalha com um perfil de profissional que vai ser alfabetizador, né, e alfabetizadora nas nossas escolas. E a gente, mais do que nunca, e sempre precisa ampliar e qualificar essa discussão no nosso contexto amazônico.
Certo. Professora Selma, muito obrigada pela sua presença mais uma vez e completando aqui a nossa mesa de debate. A mestre em Planejamento e Desenvolvimento pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o NAI, aqui da UFPA, integrante da equipe do Programa Estadual de Alfabetização na Idade Certa, da Secretaria Executiva de Educação do Estado do Pará, SEDUC, a professora Lucideia Santos. Muito obrigada, professora, bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite, agradeço por estar participando ao lado de colegas. E eu me sinto, assim, numa situação bem peculiar, porque já fui alfabetizadora, já estive em curso de pedagogia trabalhando a questão da alfabetização, e nesse momento nós estamos nessa ação que é atender a região metropolitana e o estado do Pará com a proposta de alfabetização em larga escala.
Tá certo, professora. Professora Lucideia, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e para completar a nossa mesa de debate nessa edição do UFPA Ensino, o doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura e atual vice-reitor da Universidade Federal do Pará, o professor Gilmar Pereira da Silva. Muito obrigada. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Web, professor.
Obrigado aos meus colegas aqui da mesa de debate e estou à disposição.
Então, a gente está nesse programa, nessa mesa de debate aqui com os professores para falar sobre alfabetização no contexto amazônico, né? E aí a gente lembra que anualmente setembro é o Dia Mundial da Alfabetização, né? E aí eu queria, para começar o nosso debate, queria um pouquinho da opinião de cada um, uma breve opinião sobre se a gente tem, em pleno 2019, o que comemorar no mês de setembro, quando a gente tem o Dia Mundial da Alfabetização. O que o Brasil pode comemorar nesse sentido? E principalmente trazendo também para a região amazônica, né? A gente tem o que comemorar quando a gente fala de Dia Mundial da Alfabetização em pleno século XXI?
Primeiro, eu acho que comemorar a gente tem. Só o fato de nós estarmos aqui é um elemento de comemoração, né? O exercício de trazer as pessoas para esse diálogo. A gente tem uns grupos bastante consolidados que articula a Secretaria de Estado de Educação, a Secretaria Municipal, a Universidade, a Elizabeth coordena um grupo muito interessante, o pessoal do Instituto de Educação nosso, que há anos vem dialogando sobre essa questão da alfabetização, né? Tem uma trajetória importante dos grupos ligados ao Paulo Freire, né, que dialoga sobre a alfabetização há um bom tempo. E eu acho que um elemento que eu destaco como importante nesse processo é como como a alfabetização é uma coisa viva, não é? É uma coisa que cada momento ela agrega elementos novos sobre o próprio conceito, né? Um conceito, os conceitos de um modo geral são vivos, estão em movimento, mas o conceito de alfabetização, no meu modo de ver, ele é muito vivo, porque as pessoas precisam saber de que tipo de alfabetização a gente está fazendo, né? Eu sempre falo que na década de 70, o conceito de alfabetização era o do Mobral, né? Era as pessoas juntar as letras e, em juntando as letras, elas já eram consideradas alfabetizadas. Meu pai foi alfabetizado pelo Mobral. Ele se disse alfabetizado quando ele sabe, aprendeu a escrever o nome. Para ele era uma coisa que era importante, era muito importante naquele momento, e é importante que as pessoas tenham adestramento para escrever as letras, mas isso não dá conta mais, né? A pessoa, hoje, a leitura do mundo, ela é precedente necessário. Paulo Freire dizia isso muito bem, né? Mas era, no meu modo de ver, ela é muito mais forte hoje, né? Não existe uma escrita e uma leitura das palavras que seja positiva se ela não estiver conectada com o mundo, né? Inclusive pensando nesse conceito de conexões como algo muito novo, né? E necessário. Eu acho que a comemoração é nesse sentido, é quando a gente se junta para fazer esse diálogo. É um evento, os nossos eventos sobre alfabetização, que a Elizabeth coordena, junto com o Estado, junto com o ICED, junto com o IENSE, junto com os grupos aqui que agrega hoje o pessoal da educação básica, né? É para mim um elemento de comemoração, um elemento de sensibilização sobre esse processo. É nesse sentido que eu acho que tenho que comemorar. Com muitos problemas, né? O mundo inteiro, os governantes conservadores no mundo inteiro têm tido um comportamento extremamente reacionário em relação à ciência, conservador, imagina a ciência como técnica e não a ciência como tecnologia, não é? Porque a técnica é um desenho, está pronto, acabado, não é? E a gente quer discutir a ciência como tecnologia, como algo inacabado, em construção, não é? Então, para isso, a gente tem muito que lutar, né? A comemoração, no meu modo de ver, é a disposição de luta por uma educação melhor para todos nós.
Tá certo, professor. Eu inseri as professoras aqui, já com uma próxima pergunta também, complementando a primeira, no que diz respeito às políticas públicas, né, para a alfabetização. Como é que vocês avaliam hoje as políticas públicas voltadas para a alfabetização?
O que acontece com o fórum, que eu acho que é um motivo de comemoração. Ele é um movimento instituinte, não um movimento instituído. Então, quando eu chego na UFPA em 2017, em fevereiro eu fiz uma chamada pública para todos os pares, principalmente para a comunidade acadêmica, para as secretarias estaduais e municipais, né, de educação do estado do Pará. E nesse momento eu vou falar o que é um fórum de alfabetização, né, que está ligado nacionalmente à Associação Brasileira de Alfabetização e à Rede Latino-Americana de Formação. Nesse primeiro encontro, então, por exemplo, conheço a professora Selma Pena, né, que estava presente na primeira reunião. Uma equipe do Lacore de Arquitetura estava presente, que depois veio fazer todas as nossas logos. Então, esse movimento vai fazendo o quê? Agregando sujeitos ao quê? A atuarem e se sensibilizarem por essa temática que é tão cara mundialmente, mas que tem uma especificidade muito grande na nossa região. Nós somos a região no Brasil com o maior número de analfabetos, né? E aí, se nós fizermos um recorte das políticas contemporâneas, né? Porque se fizermos de todas as políticas, vou fazer um recorte, né? Das políticas contemporâneas, em 2003, com o surgimento da Rede Nacional de Formação Continuada, que durou até 2016, então nós temos 13 anos de muito investimento de política pública na formação do professor alfabetizador e com o protagonismo central dos pesquisadores, pensando ensino, pesquisa e formação do professor alfabetizador no Brasil como nunca tivemos, não é? Então, a partir daí, eu tenho o quê? O surgimento dos centros de educação. Antes de 2003, do edital da rede, só tínhamos o CEALI, fundado pela professora Magda Soares, que trabalhava a formação do professor alfabetizador. Com o edital da rede, nós temos o surgimento do CEEL, da Federal de Pernambuco, o CEFORTE e o CEFORTEC. Mas na área de linguagem, a região norte não apresentou nenhuma proposta. O que acontece? Então, historicamente, nas políticas públicas, nós fomos trabalhando nessa região, sempre em parceria com essas universidades, né? E com esses centros, CEALI, CEEL, que a partir do edital da rede pensaram existir.
Só falar as siglas, professora?
CEALI, UFMG, CEEL, Federal de Pernambuco, CEFORTE, CEFORTEC.
Que são estruturas de formação.
De formação, centro-oeste e região sul do país, né? E aí, estrutura de formação na área de linguagem, especificamente alfabetização. Por exemplo, na região norte, nós tivemos a participação em ciências e matemática nesse edital, né? Então, o que acontece se nós formos analisar 16 anos depois, né? Nós tivemos um trabalho de formação ímpar, não é? Que começa com proletramento, pró-infantil, gestar, o PNAIC, Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa, que sai da educação básica e vem, nos últimos anos, também para a educação infantil. E aí, com essa ruptura no contexto político, isso tudo o quê? Se apaga, não é? E aí a gente vem com o quê? O movimento da Base Nacional Curricular Comum, que vai se delineando de outra forma, não é? Então, a gente perde o ciclo de alfabetização de 3 anos para 2 anos e perde uma concepção de alfabetização com sentido, que vai considerar conceito de letramento, que vai pensar a alfabetização na perspectiva discursiva, que é formar um leitor e um escritor e uma pessoa que se diz com o conceito de subjetividade. Porque mais do que a dimensão pragmática da alfabetização, de pensar que é condição inquestionável um sujeito que saiba ler e escrever no século XXI, é pensar um sujeito que seja autor dos seus percursos de leitura e escrita, em qualquer modalidade de texto, né? Se a gente pegar a Base Nacional Curricular Comum, está lá, produzir textos verbais, não verbais e multissemióticos. Ele é sujeito da cibercultura. É isso que a gente está discutindo quando pensa hoje o que é alfabetizar. Diferente do que a gente pensava no contexto político do Mobral, né? Ser alfabetizado era escrever o nome. Depois dessa ruptura política, a gente vai ter o Mais Alfabetização e hoje o Plano Nacional de Alfabetização. E aí a gente tem um retrocesso para 2 anos que já traz para a gente pensando a alfabetização num sentido o quê? O retorno ao método fônico embasado, né, numa concepção muito restrita de neurociência traz o quê para a gente? Um projeto de alfabetização que, na verdade, já estava em 2003 no GT, que foi formado para pensar os novos caminhos da alfabetização no Brasil. Nesse período, esse documento, né, Novos Caminhos da Alfabetização no Brasil, já defendia o método fônico. Mas com uma nova gestão governamental, se fez um grande seminário em Brasília com todos os pesquisadores de perspectivas teóricas diferentes. E aí nós tivemos, pela primeira vez no contexto brasileiro, um programa de formação de professores alfabetizadores que não trazia o nome alfabetização, que foi o pró-letramento, a favor do letramento, né? Ou seja, das práticas de leitura e de escrita. E hoje a gente tem um retorno ao método fônico, né? E pensar a alfabetização em 2 anos. Então, eu acho que nós temos que comemorar, por quê? Nós avançamos tanto nos últimos 13 anos que nós não temos como voltar atrás. E hoje nós somos capazes de fazer o quê? Juntos, dentro do fórum, nós temos Secretaria de Educação e SED, grupos de pesquisas distintos, né? Eu coordeno um, que é o GEPACEA, a professora Selma, outra alfabetização na Amazônia, junto com a Associação Brasileira de Alfabetização, nós estamos formando um movimento quê? Que está se instituindo com pessoas que pensam ensino, pesquisa e extensão no campo da alfabetização em diversas esferas, né? Mas tendo a universidade como o quê? A agência que está o quê? Legitimando e coordenando. Porque nós não podemos voltar atrás e pensar em treinamento docente. Nós estamos pensando em formação. E só tem formação se eu tenho trabalho de ensino e trabalho de pesquisa. Principalmente dentro da realidade da Amazônia, onde nós temos... O que é pensar a alfabetização na Amazônia? É pensar a Belém Metropolitana, é pensar os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, porque todos têm o direito que é a palavra oral, a palavra escrita, a narrar suas histórias, o direito à literatura, como dizia Antônio Cândido.
E o que é que nós temos a comemorar e o que é que nós temos em nível de políticas públicas? Não é? Eu acredito que a comemorar é esse movimento que nós estamos percebendo dentro da universidade. Nesses últimos 3 anos já temos um movimento, graças à participação da professora Selma e da professora Elizabeth, essa preocupação com a alfabetização. Agora, qual é o desafio? Se eu pego a Marília Marcílio no livro A História da Alfabetização, ela está lá dizendo que o indicador de alfabetização brasileira em 2016 aponta que nós temos 75% da população economicamente ativa entre 15 anos e 65 anos analfabeta funcional, naquela categoria, naqueles 6 níveis de categorização. Então, em 2016, nós temos 25% dessa população economicamente ativa alfabetizada. Então, são pessoas que dominam a leitura, que dominam a escrita e fazem bom uso. Desde 2018, esse indicador, ele aumentou um pouquinho, agora são 26%. Então, nós temos uma margem enorme, porque são pessoas que já estão no mundo do trabalho e eles não conseguem tirar vantagens desse mundo do trabalho, desse mundo social, da crítica social. São esses agora 74%. E graças ao evento que nós participamos recentemente, a professora Mortati, ela fez um panorama da situação atual, inclusive da política que está agora em vigência em nível do governo federal, e ela apontou que entrando e saindo das universidades, nós temos 22% de analfabetos funcionais, que saem diplomados. Então, quando a gente vai estudar sobre a questão da complexidade da alfabetização, da leitura, da escrita e do letramento, ele não pode ser uma responsabilidade única e exclusiva do Estado, porque esses sujeitos, eles estão em todos os lugares, né? E mesmo não estando mais na faixa da escolarização obrigatória básica, algo precisa ser feito, né? Nesse sentido, essa união, essa parceria para que a gente pense. Então, a nossa Secretaria de Estado de Educação, com essa visão e com um grupo que já existe fazendo um trabalho, lança uma proposta para atingir as escolas que estão com processo de alfabetização ainda não desenvolvido adequadamente. Nós estamos com fundamental em 41 municípios, desses 41 municípios, 144, nós temos 21 municípios que têm turmas do ciclo de alfabetização, não é? Estou falando da rede estadual. Só que nós temos uma rede muito maior, que são as redes municipais, que elas estão jogando dentro das redes, da rede estadual, o quê? Pessoas que têm problemas de alfabetização, que vai culminar no desempenho do ensino médio. Então, nós não podemos fazer a exclusão. Nós temos que pensar como responsabilidade do Estado, ele fazia parte na cooperação, que é também ajudar as redes municipais.
Professora Selma Pena, diante dessa realidade e desses dados que a professora Lucideia está trazendo aqui para a gente, né, se as pessoas estão saindo da universidade analfabetas funcionais e a gente sabe que tem muita criança, muita gente ainda precisando de alfabetização, é um ciclo aí, o que, que acontece? Como é que a senhora vê? Quais são as demandas, né, do curso de pedagogia, do Instituto de Educação da UFPA também, como a professora falou, né, que não é só uma responsabilidade do Estado, mas tem que ser uma rede aí, né? Como é que a senhora avalia também esses números, essa realidade hoje da alfabetização, principalmente no contexto amazônico, que é o que a gente está tratando aqui?
Então, isso é muito interessante, estava ouvindo a Elizabeth, que traz todo um histórico, a Lucideia, que foi minha colega também em processos formativos, né, e é uma felicidade ter uma secretária estadual de educação que é uma grande alfabetizadora, que foi minha formadora em processos de alfabetização. Essa é uma preocupação premente no Instituto de Ciências da Educação, né? Nós lançamos um perfil de formação de alunos desde 2011 para cá que centra nos anos iniciais a educação infantil. Então, nós podemos dizer que, não efetivamente, né? Mas a gente lança no mercado de trabalho para as escolas, para alfabetizar, no mínimo 140 estudantes todo ano, né, do curso de pedagogia. E aí a gente vem discutindo muito isso, porque, por exemplo, nós temos, ainda que a gente considere que a leitura e a escrita são elementos interdisciplinares a todas as disciplinas e que todos os professores são em potencial formador de leitores e escritores, nós temos disciplinas específicas que lidam com a questão da alfabetização, né? Uma no quinto período, que aqui discute um pouco mais a educação infantil, como é que essa apropriação da leitura e da escrita se dão na educação infantil, e uma no oitavo período, que é a língua portuguesa nos anos iniciais. Mas a gente sentiu que isso ainda não é suficiente, então nós estamos no nosso novo currículo, na adequação do novo currículo, colocando efetivamente uma disciplina que vai chamar alfabetização, teoria e prática.
Perfeito.
Né? Veja, é suficiente? Não, não é suficiente, porque a gente lida com a história de professores, futuros alfabetizadores, que têm muitos problemas de alfabetização. Então, quando a gente vai trabalhar com questões de alfabetização, ele está muito mais num processo de aprendizagem do que de ensino, né? Então, você pergunta para ele assim, você sabe por que, que escreve casa com S e não com Z? Como é que escreve casa? Ele diz com S, mas você sabe por que, que não é com Z? Se na leitura é a mesma coisa, ele não sabe. E aí a gente começa a discutir, o professor alfabetizador precisa estar qualificado para poder saber todas essas questões quando essas questões surgirem na sala de aula.
Mas isso também não é problema da educação básica, que também não é adequada, que tem uma série de problemas. E aí, quando o aluno entra na universidade, ele não chega preparado para as questões da universidade. A gente ouve isso, né, em vários cursos, que os alunos têm que passar, às vezes, por projetos de formação em determinadas áreas, porque o aluno não está dominando aquilo que seria básico para aquele curso.
A gente acabou de fazer pesquisa sobre isso no ICED. Uma pesquisa coordenada por mim. Veja, primeiro nós não buscamos culpados, porque essa questão de você buscar culpado é muito complicado. Nós somos uma categoria docente. A universidade forma os professores que estão na educação básica. Esses voltam para a universidade também. Então, nós não buscamos culpados, a gente busca parceria. A segunda questão é assim, o fato de uma pessoa ter passado pela educação básica, ter sido alfabetizada, não garante o sucesso dela na universidade. Porque nós estamos diante de uma outra esfera social que vai exigir outras formas de ler e de escrever. Quem ensina, essa é uma opinião minha de pesquisadora, quem ensina o aluno na universidade a ler e escrever os textos acadêmicos é o professor da academia. Aí você diz assim, sim, mas se ele vier analfabeto, como é que vai ser? Ele não vem analfabeto, ele vem com um domínio da educação básica de 11 anos, mas lá ele não faz resenha, lá ele não faz resumo, lá ele não faz trabalho de conclusão de curso. Ele não faz resenha crítica. Onde é que ele faz? É aqui. Então, é aqui que ele tem que aprender. Esse tem sido um investimento nosso aqui na universidade, de fazer essa discussão de que isso não é responsabilidade só da disciplina, iniciação ao trabalho acadêmico, mas é minha como professora de língua portuguesa, é da Lucideia como professora de história, é dele como professor de sociologia. Quem ensina o aluno além de sociologia é o professor de sociologia. Uhum. Por quê? Porque lá tem os instrumentos, os gêneros textuais apropriados para aquilo. Por exemplo, eu sei que na história, aquele rodapé que vem, que a gente pode achar que é enfadonho, é próprio da disciplina de história, necessário para formar o leitor naquela disciplina. Então, veja, é uma via de mão dupla. A educação básica faz o papel dela e nós continuamos esse papel. E assim o ciclo vai girando, entendeu? Ora, nós temos alunos que saem com dificuldade de ler e escrever daqui, mas eles não são analfabetos. É uma outra categoria. Pode até sair escrevendo universidade com C, porque nós estamos diante de uma irregularidade ortográfica. Mas, com certeza, ele não sai saindo daqui sem saber juntar as sílabas e formar as palavras. Então, são situações que são diferentes.
Professor Gilmar, a gente, nesse contexto amazônico, né, que a professora Elizabeth falou no início, que a gente tem uma diversidade humana muito grande, ribeirinhos, quilombolas, indígenas e tantos outros. Qual o desafio, né? A gente sabe que a Amazônia, em relação a outros estados, enfim, a gente sabe que a gente tem problemas muito sérios ainda nessa questão de alfabetização, de educação de modo geral. Considerando essa diversidade humana que nós temos, é um desafio maior ainda para superar também, né, professor? Porque tem especificidades e a educação não pode ser igual para todo mundo. E aí como é que faz?
A professora Selma faz uma fala muito interessante sobre a educação como processo. Né? Acho que a gente precisa ter isso muito em mente. Nós avançamos muito na universidade, nas universidades brasileiras, sobretudo nas públicas, quando a gente traz esse povo para dentro da universidade. Eu vendo a Selma falando aqui e eu vejo o quanto a nossa responsabilidade enquanto professor é grande. Não é? Os meninos vêm para cá e eles não sabem mesmo. Tem muita coisa que eles não sabem da natureza do ensino na universidade. É claro que tem deficiência na escola básica e várias, né, deficiências, mas você tem um ritual lá também de 11 anos, né? O menino às vezes fica mais porque tem a escola, tem a educação infantil que acaba entrando também nesse processo. O que a gente tem observado, nós aqui na universidade, a gente tem hoje populações indígenas, ribeirinha, quilombola, os estudantes estrangeiros, que a gente às vezes não fala, que esses sim precisam ser alfabetizados, muitas vezes eles não são alfabetizados nas nossas línguas, não é? E eles têm nos dado um exemplo que a gente não tem avaliado, alguém ainda não estudou isso, mas que precisa estudar, eles conseguem se alfabetizar em um semestre. É uma coisa espantosa, porque eles chegam aqui e não falam uma palavra. Né? Eu digo que o povo da língua estrangeira, ainda não falei isso com a Valquíria, mas um dia ainda vou dizer para ela, teria que escrever alguma coisa sobre isso. Porque como é que esses meninos conseguem se alfabetizar em 6 meses e a gente passa 5 anos ensinando o povo em língua estrangeira aqui e a gente tem dificuldade. O povo não consegue muitas vezes falar uma língua estrangeira razoavelmente, né? E eles conseguem fazer isso. Então, acho que é um exercício importante. Eu penso que essa questão da alfabetização, ela tem lugar, né? E o lugar da alfabetização lá nos anos 70 era o lugar da pobreza, da ditadura e etc., do Mobral, que era um produto da ditadura, que era um contraponto ao Paulo Freire e tal. Então, essas coisas precisam todas ser observadas. Eu acho que a Secretaria de Estado de Educação e as secretarias municipais têm papel estratégico. A fala da Lucideia, eu acho que ela é muito importante para a gente entender esse diálogo e pensar a educação, como toda a universidade tem um lugar, que é um lugar de fomentar o debate, que é o que a Elizabeth tem feito, de agregar sujeitos. Eu acho que é uma tarefa muito importante nesse sentido. E nós precisamos, eu particularmente tenho um lugar para ver alfabetização, que para mim a alfabetização é um lugar também da política, né? Da política, porque as pessoas, a gente empodera as pessoas para defender os seus direitos, para lutar por condições de vida melhor, né? Essa coisa da diversidade, para mim, ela é formidável. A gente imaginar que a nossa universidade na década de 80 não tinha 10% de jovens das camadas populares e hoje ter 80% é uma conquista extraordinária, que nós precisamos estar sempre focado na alfabetização como um instrumento, que é importante. A gente precisa instrumentalizar as pessoas para aprender a ler e escrever, mas precisa instrumentá-las em relação aos seus direitos. A entender, eu acho só uma coisa que eu fecho com isso, que é o que a Selma diz. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de sensibilidade para entender que alfabetização não é coisa de pedagogo. Alfabetização é coisa de pedagogo, mas é de engenheiro, de advogado, de todo mundo, né? E assim, o Estado é muito maior do que a Secretaria. A Secretaria entende isso. Todos nós somos parte do Estado, né? Aqui na universidade a gente também é uma parte do Estado que precisa atuar dessa maneira.
Agora eu queria ouvir também as professoras Elizabeth, a professora Lucideia, a professora Selma, sobre essa questão, né? Da diversidade, já que a gente está falando de alfabetização no contexto amazônico, o que implica, né, essa tamanha diversidade humana nesse processo de alfabetização, de educação? Professora Lucideia.
Dentro da Secretaria Estadual de Educação, nós temos, como eu vou repetir um pouquinho, fundamental em 43 municípios e em 21 a rede estadual oferece o ciclo inicial da alfabetização. E nós estamos muito mais em áreas urbanas, né, e áreas ribeirinhas. Áreas de floresta, nós não temos tanto turmas, né? A diversidade, ela tem um nível de complexidade tão alta, porque ela passa pela forma como as pessoas falam em seu lugar, em função da realidade que tem em seu meio. Então, nas nossas formações que nós estamos oferecendo, nós trabalhamos com esse cuidado. Cada lugar tem as suas características, cada lugar tem a sua própria forma de comunicação, e nós estamos trazendo um para uma certa inserção nos signos mais nacionais. Mas o primeiro ponto é o respeito por essa diversidade. Aí eu falo mais do Pará, porque nós temos comunidades de floresta, nós temos comunidade de pesca, nós temos comunidades ribeirinhas e nós temos essa questão do urbano. Primeiro ponto, essa complexidade. O que é que nós precisamos oferecer ao professor? Primeiro, essa compreensão, que ela é antropológica, né? Nós temos que ter como base a preocupação com a cultura. E dentro da cultura, essas linguagens. Dessa cultura, a produção de saberes que existem, sejam orais ou escritos, nesses lugares. Então, é um ponto de respeito. O outro ponto de respeito da diversidade é como é que esse sujeito aprende? Como é que funciona o cérebro dele no momento de aprendizagem? Então, quais são os conhecimentos das neurociências que podem ajudar o professor a compreender, para que o professor não fale a seguinte frase: eu ensinei e ele não conseguiu. Que é uma frase que ela é significativa e é um ponto muito importante para a gente conversar com o professor. Porque cada sujeito aprende de um jeito e ele se apropria da escrita também e da leitura de uma forma que o professor precisa conhecer para ele parar de pensar num remédio homogêneo para a heterogeneidade.
Eu acho que a gente precisa pensar, né, dois eixos, complexidade e diversidade. Pensar que a alfabetização é um fenômeno altamente complexo e multidisciplinar. E para isso eu preciso de formar especialistas, mestres, doutores, pesquisadores específicos nessa área. E essa é a responsabilidade da universidade, né? E principalmente de uma universidade que se encontra no contexto da região norte, para que a gente possa realmente contribuir de forma qualitativa na formação do professor alfabetizador, né? E aí pensar diversidade, por exemplo, no dia 10 de setembro, quando estávamos juntos, né, no terceiro dia da alfabetização, nós tivemos uma mesa que nós tínhamos uma professora indígena, uma quilombola, uma professora da Belém Metropolitana, periferia, e uma professora que trabalha com jovens no sistema penitenciário. E aí a gente começa a pensar, né, que essas professoras vieram falar sobre as suas práticas. E esse é o fundamento do Fórum de Alfabetização. No Fórum de Alfabetização eu tenho sempre, ele é um movimento de formação permanente, onde eu tenho sempre em cena um professor alfabetizador falando sobre sua prática e um professor universitário falando sobre sua prática, trazendo uma horizontalidade. Nós somos professores. Nem no cartaz vem professor João e professora doutora Joana. Nós somos professores e a alfabetização é um compromisso nosso. Se produz muito conhecimento na escola básica. Então, quando a gente está pensando numa perspectiva de diversidade, eu tenho que pensar na autoria desse professor que está na escola indígena, na escola ribeirinha, na escola periférica, no sistema penitenciário, e é autor de uma prática que não é homogênea e heterogênea. E aí, como a gente tem o desafio de um material num país continental que queira trazer o quê? Uma uniformização da formação do professor alfabetizador, da cultura. Como é que eu trago esse saber da experiência feita, como já dizia Paulo Freire, né? Um saber tão grande, então, que pulsa aqui na região norte, que é o saber da oralidade, da cultura oral, e trago para a cultura escrita. Trago do saber ao conhecimento, dos saberes tradicionais ao conhecimento científico.
esse é um grande desafio.
Exatamente, né? É um grande desafio porque a universidade já começa esse movimento, né, de trazer esse conhecimento oral, esse conhecimento tradicional para dentro da universidade, mas a gente sabe que ainda são movimentos assim, ainda muito incipientes, né? E aí o desafio muito grande, porque a gente está num momento que não pode mais não considerar essas práticas como um conhecimento válido também, né?
A fala da Beth, da Lucidea, me remeteram a duas questões, não é? Que é daquilo que nos une, aquilo que nos distingue, não nos separa, nos distingue, né? Então, nós temos sujeitos diferentes, que têm histórias diferentes, isso nos distingue, né? O que nos une? A leitura e a escrita como conhecimento. Para mim, isso é básico, porque eu vou defender sempre, eu aprendi isso com Paulo Freire, né? Ainda como estudante desta universidade, no curso de letras, que não discute alfabetização, né? E depois aprendi isso lá na pedagogia, com meus colegas pedagogos, que discutem de forma mais efetiva a educação, no viés da educação, que a leitura e a escrita tem que ser como conhecimento. E significa o quê? Significa que é compromisso de todos, que é compromisso de toda a escola, que é compromisso de toda a universidade. Mas, então, nós vamos transformar em alfabetizadores? Não é isso. O alfabetizador tem conhecimentos específicos para tal, mas nós seremos formadores desses leitores, desses escritores, em todos os lugares onde nós estivermos.
Tá certo. Professora Selma Pena, que é a diretora do Instituto de Educação da UFPA, e hoje no UFPA Ensino, discutindo sobre alfabetização no contexto amazônico, juntamente com a professora Elizabeth Orufino, que é do Instituto de Educação Matemática e Científica, o IENSE, aqui da Universidade Federal do Pará. Ela é criadora do Laboratório Sertão das Águas e coordenadora do Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita Flor do Grão Pará. E também conosco aqui no estúdio está a professora Lucidea Santos, que é mestre em Planejamento e Desenvolvimento pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o NAI, aqui da UFPA, integrante da equipe do Programa Estadual de Alfabetização na Idade Certa da Secretaria Executiva de Educação do Estado do Pará. E nesse primeiro bloco nós também conversamos com o professor Gilmar Pereira da Silva, que ele é o atual vice-reitor da universidade e professor, vai ter que nos deixar agora, né? Muito obrigada, professor, por ter vindo, tá bem?
Obrigado, eu queria agradecer a Elissandra, querida, e agradecer a Rádio Web por esse debate que eu acho que é fundamental, agradecer minhas colegas Lucideia, a professora Elizabeth Orufino e a professora Selma por esse exercício de diálogo. A gente tem estado na tarefa do fórum, que eu acho que é muito importante. A universidade, enquanto instituição, se coloca à disposição para o diálogo, né, e para contribuir naquilo que for possível para a gente avançar na construção da cidadania. Eu acho que alfabetizar as pessoas é dar direito a elas a ser cidadã. Eu lembro muito da minha avó, Selma, dizendo assim: quem não sabe ler é cego. E assim, a gente morava numa região muito pequena, muito pobre, ela dizia assim: olha, vai chegar um tempo, meu filho, que quem não sabe ler não vai poder comprar as coisas. Aí quando eu vou ao supermercado, que eu vejo os preços, essa coisa, eu me lembro muito dela, muito, porque era muito bonito, uma pessoa analfabeta, mas com uma sabedoria extraordinária, reconhecer a importância da leitura e da escrita para a existência das pessoas, né? Uma existência plena, porque a gente, todo mundo existe, mas há elementos faltando nessa plenitude. Muito obrigado, sucesso para todos nós.
Muito obrigada, professor Gilmar, e a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do UFPA Ensino, hoje discutindo sobre alfabetização no contexto amazônico. Voltamos já já.
Você está ouvindo o UFPA Ensino. Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA Ensino, hoje discutindo sobre alfabetização no contexto amazônico. Aqui no estúdio está a professora Elizabeth Orufino, do Instituto de Educação Matemática e Científica, o IENSE, aqui da Universidade Federal do Pará. A professora Elizabeth também é criadora do Laboratório Sertão das Águas e coordenadora do Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita Flor do Grão Pará. Também recebemos hoje a professora Lucidea Santos, que ela é mestre em Planejamento e Desenvolvimento pelo NAI, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos aqui da UFPA, integrante da equipe do Programa Estadual de Alfabetização na Idade Certa da Secretaria Executiva de Educação do Estado. E também aqui conosco a professora Selma Pena, que é diretora do Instituto de Educação aqui da UFPA. E para a gente continuar esse bate-papo sobre educação no contexto amazônico. A professora Elizabeth, no primeiro bloco, falou do fórum, né, que foi realizado, o fórum de alfabetização, né, e eu queria que vocês dessem um panorama do que saiu desse fórum, né, quais são as expectativas a partir desse fórum, do que foi discutido nesse fórum, quais são as perspectivas de melhorias, porque a gente sabe que tem muitas conquistas no processo de alfabetização, no contexto amazônico, a gente sabe, mas a gente sabe que ainda tem muitos desafios também, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esses desafios ainda. Professora Elizabeth.
O fórum tem 3 anos, né? Ele é bem pequenininho, né? E ele começou em 2017 e nós começamos com o seguinte tema: os impactos da alfabetização em Belém do Pará. A partir daí, de 2 em 2 meses, né? A partir dos professores que começam a frequentar o fórum, por isso que ele é instituinte, né? E não instituído. Começam a trazer temas. Quando foi em março de 2018, nós fizemos o primeiro fórum de alfabetização leitura e escrita com o seguinte tema: é isso aí, açaí, uma prática interdisciplinar, onde nós tivemos uma professora de Garapé-Mirim, que junto com a professora Carmen Sanches, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, vieram apresentar as suas práticas. Nesse dia, nós tivemos 1.200 professores lotando o auditório Benedito Nunes de todo o estado do Pará. Nesse dia, um aluno surdo, nós tivemos tradução em Libras, pergunta o seguinte: como é que eu aprendi a ler e escrever se eu não tenho consciência fonológica? E aí surgiu o tema do segundo fórum, com a professora Vera de Abaetetuba e com o professor Tiago, do INES, no Rio. Então, qual é o movimento do fórum? O movimento do fórum, ele é uma ação de ensino, pesquisa e extensão, onde a gente oferece uma formação permanente, gratuita e com certificação para alunos da graduação, professores de todas as redes públicas ou privadas interessados, e vai o quê? A cada tema surgindo o quê? Daquela outra formação, né? No segundo ano, nós tivemos, aí quando chega o mês de setembro, a gente tem o dia da alfabetização, que sempre é um recorte com uma política contemporânea da alfabetização, base nacional curricular comum e a Lei Castilho, porque é impossível pensar a alfabetização sem pensar uma política de livro, leitura e sem pensar o direito à literatura, né? Antônio Cândido fala isso para a gente em 1972, 47 anos atrás, né? E nós sabemos que o direito à literatura, ao objeto cultural livro, é uma grande questão no nosso país. Nós tivemos o PNBE, Programa Nacional Biblioteca na Escola, mas que no momento está parado, não é? E aí a gente tem esse grande desafio de o fórum. Nesse momento desse ano, no dia 10 de setembro, nós tivemos, né, representantes na UFPA da Faculdade de Letras, da Pedagogia, do IENSE, da Secretaria Estadual, Municipal, professor Raimundo com as bibliotecas comunitárias, não é? O Centur com a divisão do livro Leitura, de pensarmos juntos a alfabetização, porque alfabetizar é inserir o sujeito na cultura escrita. Então, a gente não pode pensar numa concepção de alfabetização que seja codificar e decodificar e que forma analfabetos funcionais, não é? E o que a gente está caminhando cada vez mais no fórum, né? Nesse fórum, nós tivemos 320 pessoas, né? E aí é importante a gente ressaltar que a nossa divulgação enquanto universidade é fazer o convite à divulgação. Nós não temos elos nem acordos nesse sentido, né? Então, nós temos hoje já assim um público cativo nesses fóruns, que já está sendo todo mapeado. No ano que vem a gente já vai ter uma produção desses 3 anos do fórum, né? E aí sempre com a contribuição, as pessoas que aqui estão hoje conversando conosco são pessoas o quê? Que participam nesses 3 anos da constituição dessa história. E nós convidamos outros para fazer história. Qual o nosso grande desafio hoje, né? Cada vez mais trazer a autoria docente. Quando eu trago a autoria docente do indígena, do quilombola, dessa professora do sistema penitenciário, ela está me falando o quê, gente? Ela está me falando modos de ensinar, modos de aprender. E isso é vital. Então, não é uma pesquisa, né? Porque o fórum é uma ação de pesquisa aplicada, que eu penso aqui com Selma e a gente vai lá fazer uma pesquisa.
né, ou aplicar uma sequência didática, ela é um movimento implicado com aquele professor, com aquela realidade. E que pensa o quê? Que o professor do ensino básico precisa escrever as suas práticas. Ele precisa provar o que já acontece na escola, que se produz muito conhecimento na escola, mas que muitas vezes é expropriado por uma pesquisa implicada, que não traz nem o nome desse professor como sujeito autor, né? O professor X tem uma prática maravilhosa, é reconhecido pela comunidade como um excelente alfabetizador. E aí essa pesquisa precisa trazer uma nova posição desse sujeito, sujeito autor. E a universidade é o lugar da autoria, é o lugar de legitimar essas pessoas. Então, acho que esse desafio não é meu, é de todos nós que estamos do fórum. É meu, da Selma, da Lucidé e de todos os outros que estão conosco querendo construir essa história. E está feito o convite, né?
Costumo dizer que o fórum é um espaço para todos, absolutamente todos. Se você tiver oportunidade um dia de ir a um fórum, você vai ver diferentes rostos, diferentes vozes, não é, que se apropriam e que fazem essa palavra circular para depois do evento, não é? Então, eu acho que é uma forma, o fórum hoje, no momento político que a gente vive, é uma forma de defender a universidade, é uma forma de defesa para a universidade e de mostrar que, ainda que os nossos cursos das licenciaturas não sejam vistos como lucrativos diante do programa Futurice do governo federal, mas são cursos que devolvem para a universidade aquilo que ele tem de melhor, que é a apropriação dessa ciência tecnológica que é escrita. Essa apropriação, você imagina uma população tão diversa como é a região amazônica, né? Que as pessoas, os sujeitos saem de vicinais, que tem os extrativistas, que tem as pessoas do campo, elas se apropriando de forma discursiva da leitura e da escrita, isso é fantástico, não é? Isso é trazer à tona esse aspecto libertador da leitura e da escrita, que é isso que a gente tenta. A gente não quer, como diz a Beth, ensinar as pessoas a serem alfabetizadas funcionalmente. A gente quer fazer mesmo a revolução. A gente não quer adaptar as pessoas ao mundo do trabalho. A gente não quer adequar as pessoas ao mundo do trabalho. A gente quer que elas aprendam a ler aquilo e a revolucionar, reinventar, fazer daquilo uma vida melhor para elas por meio da leitura e da escrita, que são instrumentos fundamentais para viver em sociedade.
Professora Lucidé.
É o papel do fórum e o que é que o nosso programa também tem recebido como contribuição. Quando você ouve professoras, por meio dos convites que foram feitos, dizendo assim: eu tive que pedir para o professor de educação física ficar com a minha turma, porque eu queria participar muito dessa discussão. E quando a secretaria depois faz o levantamento do número significativo de professores da região metropolitana de Belém, que foram, e alguns participando pela segunda vez, isso mostra que nós temos pela primeira vez um ponto de referência que liga a todos. Então, o papel do fórum, ele é um papel fundamental, até porque ele não se articula só, né, professora? Ele tem outros elementos. Então, eu gostaria de fechar um pouco a minha fala sobre o que é que nós estamos fazendo na secretaria para dar conta, inicialmente, da nossa rede. Nós temos um programa que ele é voltado para o professor de alfabetização, que a gente chama de Ciclo Básico de Alfabetização e Letramento, o CBAL, que ele foi pensado inicialmente para o primeiro até o terceiro ano, mas quando nós vimos que a parte de perfil de saída de um ano para o outro, ele se alarga até o quinto ano, nós abraçamos o professor do quarto e do quinto ano, porque a perspectiva da nossa secretária, que também é alfabetizadora, é que você precisa delicadamente, desde a pré-escola, trabalhar com a alfabetização inicial, alfabetização e letramento, mas a leitura e escrita é um desafio até do nono ano, que é o setor onde nós trabalhamos. E o professor, antes da nossa formação, ele não tinha essa consciência. Quando o aluno sai da pré-escola, qual é o perfil mínimo para ele cursar o primeiro ano, cursar o segundo? Como um aluno deve sair de um ano para o outro? Como não existe essa consciência, cada um trabalhava do seu modo, da forma como ele entendia. Ele continua trabalhando de forma identitária, porque lá na sala de aula, ele caminha, independente de qualquer orientação, ele tem uma forma de construir. Mas aí ele sabe como é que ele precisaria deixar aquela turma para o professor do ano seguinte que vai trabalhar. Então, esse é o diferencial. E nós, quando fomos realizar o programa que começou esse ano, nós fizemos primeiro um estudo, uma pesquisa, com 7 indicadores do ensino fundamental no primeiro, segundo e terceiro ano. O nível de evasão, reprovação, aprovação, taxa de abandono, o índice do ANA, que foi uma avaliação que aconteceu em 2016, o IDH da localidade onde fica aquela escola, a proficiência em língua portuguesa e matemática do primeiro, segundo e terceiro ano do fundamental, né? E esses elementos fez com que nós criássemos uma categoria. Nós temos hoje na Secretaria, em nível do Pará, em relação à nossa rede, 3 categorias. Escolas do ciclo de alfabetização alta prioridade, média e baixa prioridade. São aqueles onde as proficiências ligadas até o terceiro ano do ciclo de alfabetização não foram alcançadas e nós precisamos acolher e cuidar dos desafios que estão na mão dos professores, porque eles não são responsáveis por este fenômeno, porque a nossa secretária disse o seguinte, a secretária adjunta, quando ele entra, não há uma formação. Quando ele caminha, também não há uma formação. Então, se ele não tem uma formação sistematizada, ele vai encontrar um caminho pelas próprias pernas. E que é esse encontro que nós estamos procurando fazer hoje com o nosso programa, começando por esses 3 grupos que eles estão espalhados no estado do Pará.
O programa...
Esse que você cita,
alfabetização
na idade certa, isso,
né, professora? E assim, tem perspectivas assim de prazo, alguma coisa assim?
A alfabetização é algo continuado. A própria equipe. Nós temos uma equipe que a metade da equipe é de alfabetizadoras. Porque tem uma pergunta, não é, Selma, da professora Elizabeth, em relação a quem forma os formadores? Quem forma o alfabetizador? Na equipe, nós temos 2 professoras que elas estão de manhã em sala de aula, alfabetizando. E elas não abrem mão disso, porque elas trazem esses objetos para a equipe e esse trabalho aqui, ele é autoral, numa forma dialógica. E cada vez que a gente realiza um encontro com os professores, esse material muda, porque eles dão opinião, insere esse elemento e no diálogo com o professor, ele tem muita experiência boa para relatar. Por isso que é Caderno de Orientações, Rede Colaborativa de Boas Práticas em Nível de Alfabetização.
Tá certo. Professora Lucideia Santos, mestre em Planejamento e Desenvolvimento pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, integrante da equipe do Programa Estadual de Alfabetização na Idade Certa da Secretaria de Educação. Agradeço muito a sua vinda hoje aqui à Rádio Web UFPA para participar dessa discussão conosco aqui e trazendo informações importantes para esse contexto da alfabetização aqui na região amazônica. Muito obrigada pela sua presença. Também agradeço muito à professora Elizabeth Orofino, professora do Instituto de Educação Matemática e Científica, o IENCE, aqui da Universidade Federal do Pará. Ela é criadora do Laboratório Sertão das Águas e coordenadora do Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita Flor do Grão Pará. Professora Elizabeth, muito obrigada. Mais uma vez, a senhora que é parceirona aqui da Rádio Web, a gente sempre fica muito feliz por poder contar com as suas sugestões, colaborações e as suas parcerias aqui na rádio. Muito obrigada.
Eu que agradeço a Rádio Web UFPA. A gente sabe que dentro do contexto do estado do Pará, né, a internet, né, muitas vezes não funciona, ou o sinal da TV. Então a rádio ensina. E a rádio é instrumento de formação, não é? Hoje nós estamos aí no podcast, mas a rádio tem um papel fundamental na formação continuada docente. Então nós ficamos muito, muito, muito felizes com essa parceria e que possamos outras e outras vezes estar aqui, que a rádio faz parte da história da Constituição no Fórum nesses 3 anos. Todas as vezes que recebemos convidados, que há um fórum de alfabetização, a rádio está presente. Né? E isso o que significa? Possibilitar formação
permanente docente por meio da rádio. Muito obrigada.
A gente é que agradece, professora Elizabeth Orofino, e agradece também a professora Selma Costa Pena, diretora do Instituto de Ciências da Educação e líder do grupo Leitura, Escrita e Alfabetização na Amazônia, né, professora? Muito obrigada.
Eu agradeço em nome do Instituto de Ciências da Educação pelo papel maravilhoso que vocês fazem de inclusão social, como bem disse a Beth, porque muitas coisas que eu guardo na memória hoje são guardadas por meio do rádio, das notícias de rádio. Então, parabéns, eu acho que a gente tem que estreitar essas relações, essas parcerias, porque vocês cumprem um papel que é fundamental.
Tá certo, professora. Muito obrigada. Eu não posso deixar de agradecer também a presença do professor Gilmar Silva, que participou do programa no primeiro bloco, precisou sair, mas participou aqui com a gente, contribuiu nessa discussão sobre alfabetização no contexto amazônico. E eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O UFPA Ensina é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. A produção e o roteiro são da Susan Santiago, gravação e montagem João Nilo. Supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é da professora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.